Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, olha só, com aquele lindo cafezão matinal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo de 8 horas da manhã, como está explicado aqui abaixo da tela para você, fazendo essa consultoria gratuita com o único e simples objetivo e direto para resolver, te ajudar a resolver seu problema. Aquilo que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, acabar com o efeito sanfona, melhorar sua relação com a alimentação, tratar 100% o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a esteatose hepática, controlando a ansiedade e compulsão, tudo isso sem dietas nem remédios, como muito provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos e alunas minhas, que inclusive eu trouxe alguns aqui para fazer live comigo, para eles relatarem como se salvaram. Poderoso isso, né? André, que bacana! Como funciona essa consultoria gratuita? Olha só, se você caiu de paraquedas, eu vou te explicar agora. No meu perfil do Instagram, tá escrito aqui abaixo, tá? @andreburgos. Aqui no Instagram está escrito. Não sei se você recebeu o vídeo encaminhado, se viu algum recorte, mas está aqui abaixo. André Burgos. E aqui no perfil do Instagram, você aproveita, chega lá, aproveita para seguir. Está aqui o perfil, tá? Olha só, @andreburgos. Aqui você pode vir. Aproveita para seguir. Vem aqui nos meus stories do Instagram. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não, todo dia eu faço isso aqui, ó. Abro caixinha de perguntas, todo dia, caixinha de perguntas. Basta você ter um pouquinho só de boa vontade, toca aqui na caixinha de perguntas, faz a sua pergunta. E olha só, todo dia, tá? E tem várias perguntinhas aqui, tá vendo? Várias. E aí, eu escolho uma dessas perguntas, deixa eu só colocar o mudo aqui. Eu escolho uma dessas perguntas para desenvolver aqui na consultoria gratuita. Olha só. E as demais perguntas eu respondo no final aqui da aula, da live, da consultoria gratuita e também ao longo do dia aqui no Instagram. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém fica sem respostas. Você só precisa de um pouquinho de boa vontade para colocar sua pergunta. E eu queria seu feedback. Para você que está no YouTube agora, ontem a gente testou esse novo formato aqui de transmissão. Eu estou numa nova estrutura aqui, usando o OBS, tá? Para transmitir simultâneo para o Instagram e para o YouTube. Ontem foi bacana o feedback, né? Parece que no Instagram o som precisava melhorar. Mas para você que estava ontem e está hoje aqui, me dá o feedback. Como está o som e a imagem? Me diz onde você está, se está no Instagram ou no YouTube. Se tá no podcast, me manda também depois o feedback, se tá ok o som. Mas me coloca aqui nos comentários se tá ok o som. Mas antes também, deixa eu cumprimentar vocês aqui. Porque para mim é importante chegar para você as aulas, as lives, os vídeos da melhor maneira possível, tá? Vamos lá, deixa eu só cumprimentar todos aqui. Celina, aluna do programa Protagonista. Celina, inclusive ontem eu avisei, tá? Que hoje, terça-feira, eu dou mentorias, né, de forma como brinde para os alunos do programa Protagonista. Mas essa semana não vai ser hoje, vai ser amanhã. Excepcionalmente, essa semana a gente vai fazer a consultoria gratuita na quarta-feira, de 20 horas, 8 horas da noite, tá? Me dá seu feedback aqui. Se o som ou imagem, se você está no YouTube, no Instagram, escreve aqui se está ok. Grande Valmir Santos, bom dia a todos, Diadema, Valmir, Diadema, São Paulo, o Valmir também é aluno lá do programa Protagonista, Rafaela, bom dia, a Rafaela é aqui assinante e membro do YouTube, com coelhinho, tá chegando a Páscoa, chegando o nosso jejum de 5 dias, na semana da Páscoa, dos dias 25 a 29, dia 31, domingo de Páscoa, né? Dos dias 25 a 29, a gente vai fazer o jejum de 5 dias, atendendo a pedidos. André, eu quero participar desse jejum ótimo, é só entrar no meu canal do Telegram. O link tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube, tá na minha bio do Instagram. Estão me ligando agora e eu encerro. Na minha bio do Instagram e na descrição do podcast, basta entrar lá. André, eu sou aluno do programa Protagonista, tudo bem. Essa semana, Talvez hoje, tá? Ou amanhã. Eu vou mandar alguns protocolos aqui pra gente começar. Porque os alunos do programa Protagonista, tá entrando uma turma boa aqui. Eles já estão interagindo, compartilhando dicas, enfim. Lá no grupo do WhatsApp dos alunos do Protagonista para o jejum, o grupo é só para o jejum, tá? A gente vai mandar alguns protocolos. Se você quiser, for aluno do Protagonista e quiser entrar no nosso grupo aqui do WhatsApp, me chama no privado, tá? Deixa eu só passando aqui. Bom dia, Rafaela. Grande Daniel, acho que o Daniel entrou, né, no Protagonista e entrou no grupo do WhatsApp também. A Andrea tá mandando feedback. Eu tô vendo, Andrea. Eu vou ajustar aqui. Bora lá. Cadê Daniel? Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel. Rosane Gomes, César Marques. Bom dia. Rosane também é assinante e membro aqui do YouTube. Fica a estrelinha aqui, né? Vocês conseguem ver. É quem apoia nosso trabalho aqui. Rosane Gomes, César Marques. É de Cascavel, Paraná. Ah, Rosane tá saindo. Vai assistir depois. Tudo bem. A maioria das aulas que a gente traz aqui vai ficar disponível, tá? Nem todas a gente tira. Elady, eu acho que a Elady também é de São Paulo, né, Elady? Também assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Elady. Cadê? Olha a Lia. Lia é um amor de pessoa. Lia, nossa mentoria vai ser amanhã no Protagonista. A Lia apoia nosso trabalho aqui no YouTube, é membro, e lá no Protagonista também. Itala, bom dia. Eu quero seus feedbacks. Eu quero seus feedbacks aqui. Se a som e imagem tá ok. Tô vendo aqui. Alguns feedbacks. Andrea, bom dia, Andrea. Eu não sei se foi você. Não, alguma Andrea me chamou agora há pouco, alguns minutos, no WhatsApp para entrar no grupo do jejum. Maria Rejane Melo, também assinante e membro do YouTube. A mãe da Raquel, né? Aqui de Recife, a Raquel tá lá no Protagonista. Ah, os feedbacks aqui no Instagram. Sinara, Instagram está ótimo. Ontem, eu não lembro quem foi, alguém falou, acho que foi a Manu, que é a aluna lá do Protagonista, falou que o som tava baixo, eu aproximei aqui o microfone, fiz uns ajustes, mas alguém já falou que tá estourando quando eu falo próximo. Vou me controlar aqui. Andrea, pra mim o está perfeito, maravilha. Tati Carneiro, imagem e som ok. Muito obrigado, Tati. Esse feedback é importantíssimo para mim, tá? Pra gente trazer a melhor estrutura para você consumir o conteúdo e as aulas aqui. Olha, Andrea. Aqui. Quando você aumenta o som estoura um pouco. Ok, deixa eu só baixar o microfone. Pronto, baixei um pouquinho. Tati, tô ansiosa para o jejum. Pelo jejum. Vamos fazer o jejum de 5 dias. Dos dias 25 a 29. Ok? Vou dar uma dica extra para você que ainda não é aluno. Já vou mandar para os alunos, tá? Mas para você que não é aluno, começa agora a melhorar a alimentação. Foco 100%. 100%. Não encare a nossa jornada do jejum de 5 dias, que a gente vai fazer dos dias 25 a 29, como se fosse... Como posso falar? Vamos supor, como se fosse uma despedida. Tá? Porque tem gente que quer, nos períodos que antecedem um jejum mais prolongado, comer avassaladoramente como se o mundo fosse acabar. Não encare dessa forma, tá? Encare como se você fosse passar um final de semana na praia, num campo. E o que é que você faz? Você arruma a mala, arruma as coisas e leva. Você não dá uma festa de arromba em casa, entende? Então encare essa jornada de jejum como algo absolutamente natural. Mas para isso precisa arrumar as malas, precisa arrumar as coisas, arrumar a casa. Ok? Limpa a alimentação. Dica extra, tá? Eu vou mandar mais algumas dicas bem importantes para os alunos lá no grupo do WhatsApp. Ítala, André, está chiando um pouco o som. Será que é quando eu falo perto? No Instagram. Vão me dando os feedbacks, tá? Chefe Jeane, aluna lá do Protagonista. Se eu não me engano, de Fortaleza. Bom dia! Érica. Onde eu mando minha pergunta, Érica? Tô vendo que você tá aqui no Instagram, né? Pelo ícone. Olha só, no Instagram. Você pode vir nos meus stories. Toca na minha foto. Nos meus stories. E tem aqui, ó. Tem caixinha de perguntas aqui. Tá? Basta colocar aqui. Ou você pode deixar aqui. Eu acho mais interessante colocar lá nos stories. Porque eu gravo o vídeo e fica disponível para outras pessoas também, tá? Deixa eu só voltar aqui. Ok, Érica. Arlete e Daniela, bom dia, muito obrigado por ser essa luz para todos. Oh, obrigado. Opa, YouTube não iniciou a live? YouTube iniciou a live, sim. YouTube iniciou a live, sim. Tava vendo aqui, ainda bem que... Olha só, chefe Jeane, tá de Fortaleza, sim. Deixa eu ver. Se no YouTube... Ah, no YouTube tá ok, né? Vocês estão vendo no YouTube, né? Vocês estão vendo no YouTube? Que a Celina perguntou se no... Celina, iniciou no YouTube, sim. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu só confirmar aqui se no YouTube começou. Atualizar aqui. Deixa-me ver. Você que está no YouTube, me diz aqui se começou ou não. Eu mandei o link dessa live lá no canal do Telegram, tá? Antes de começar. Deixa eu só confirmar aqui para agendar a nossa consultoria gratuita. Ah, no YouTube está sendo transmitido, sim. Olha aqui. Tá vendo? Tá aqui, ó, ao vivo. Tá passando aqui no YouTube. Tá bom, Celina? Eu não sei se tá público, mas eu acho que tá. Bora lá, bora começar. Deixa eu tirar aqui. Iniciou agora. Cara, eu não sei por que demorou tanto, hein? Mas iniciamos lá. Eu acho que teve um delay grande. Iniciou a live agora. Iniciou no YouTube. Sim, eu não sei. Teve um delay grande aí de alguns minutos, tá? Eita, mudei. Bora lá, bora começar. Ela disse que começou, iniciou agora. Ótimo. Começou. Cleonice, ok, bora lá, bora começar. A gente vai iniciar agora. YouTube, ok, Jeane tá vendo no YouTube também. Obrigado, esses feedbacks são importantes porque eu não tenho a visão que vocês têm, tá? Então, se precisar, tiver algum erro, me avisa. Se tiver ok, me avisa. Se som, imagem, precisar melhorar alguma coisa, me avisa. Bora lá, a gente vai começar agora. Falar sobre adoçantes. Deixe-me só ajustar a tela pra mim. Porque a gente não faz só uma live. A gente prepara uma mini aula, né? Para quem realmente precisa de boa informação. E eu fiz algumas anotações aqui. Deixa eu só achar a tela. Aqui. Pronto. Olha só. A gente vai começar agora a falar a pergunta que eu recebi. Sim, eu nem mostrei. A pergunta que eu recebi foi sobre adoçantes na dieta carnívora. Deixa eu só ajustar. Treino, boa tarde, vegetais, estévia. Olha só, a pergunta aqui de TST 490. Estévia ou eritritol influencia a insulina? Pode ser usado numa dieta carnívora? Bora lá falar sobre isso, tá? Bora lá falar sobre isso. Deixa eu só ajustar a tela porque eu vejo os comentários aqui de vocês. Pronto. Márcia Toshihara. Bom dia, Márcia. Olha só, quando a gente fala em adoçante, a gente precisa levar um monte de questões em consideração. Agora ok, Celina, ok. Obrigado, Celina, pelo feedback. Eu acho que teve um delay grande até chegar no YouTube. Não sei por quê. Na transmissão, mas tudo bem. Som, a Rosana falou do som. Ah, Rosana falou, ótimo, o som tá ótimo, ótimo. Eu me afastei um pouco aqui do microfone, deixa eu ajustar a cadeira. Bora lá. André. Deixa eu ver como é que eu ajusto a tela aqui. Pronto. André, adoçantes influenciam na insulina? Pode ser usado numa dieta carnívora? Olha só, você que está aqui, me acompanha há mais tempo, sabe que meu objetivo é te passar conhecimento. Com conhecimento, você tem a chave que abre a porta da liberdade. Mas você precisa aplicar o conhecimento, ou seja, você precisa pegar a chave, colocar na porta e girar. Porque quando você aplica o conhecimento, você ganha liberdade. Entenda, conhecimento de nada adianta se você não aplica. Não adianta absolutamente nada você saber o que eu ensino aqui se você não aplica. Não adianta, tá? Então, entenda isso. A gente precisa trazer a informação. Ah, André, essa sua dieta não é minha dieta. Papai do céu fez a nossa biologia, fisiologia assim, e cabe a gente só repassar para você. E aí, essas últimas semanas, a gente tem feito aulas não só do ponto de vista da alimentação, mas da questão emocional, a questão da memória afetiva com a alimentação, transtorno de ansiedade, compulsão, como tudo isso liga. E, modéstia à parte, eu nunca vi ninguém falar como a gente fala, com profundidade, e ainda mais de forma gratuita aqui. E a informação a gente passa baseada na literatura científica, boa literatura científica, e no mundo real. E aí, por isso, faz muita coisa, faz sentido, né? Quando você sofre de ansiedade, sofre de compulsão, tá? Olha só. Ah, ok, Denis. Denis tá falando aqui. Eu não sei. Feedback da live. São 12h20? Você tá lendo? Ah, porque o Denis, eu acho que tá na Alemanha, né, Denis? Ok, Denis. Aqui são 8h19 da manhã. Meu amigão Denis. Tá? Então entenda. Você só vai ganhar a liberdade que você tanto deseja se aplicar o conhecimento. Faz sentido? Porque de nada adianta saber como funciona, do que precisa ser feito, se não aplica. Deixa eu ver aqui. Ok? Bora lá. Vamos entender a pergunta. A dieta carnívora, adoçantes influenciam na insulina na dieta carnívora? Ou adoçantes também pode ser usado na dieta carnívora? Tá aqui a pergunta. Bora lá. Primeiro, os adoçantes não influenciam de forma significativa. É zero a insulina. Zero, tá? Ponto. Sabendo isso, respondido. Não tenho o que falar mais, tá? Não tenho o que falar mais. Olha só, F. Fernanda. De tanto comer carne, tive proteinúria, ou seja, perda de proteína, né, na urina. Diminui para 2 vezes na semana. Olha só, isso é óbvio, tá? Se você bebe mais água, você urina mais. Se come mais proteína, excreta mais proteína. É simples, isso não oferece nenhum risco. Não é problema, tá bom, Fernanda? Isso é absolutamente natural. Ruth Silva, bom dia. E agora? Como funciona uma dieta carnívora, André? Olha só, entenda que uma abordagem carnívora, ela vem ganhando muita popularidade, muita. Só que existe muita confusão sobre a dieta carnívora, tá? Uma dieta carnívora, eu entendo como algo poderoso, é muito semelhante do que a maioria, ou boa parte dos povos, nossos ancestrais, tinham uma alimentação predominantemente carnívora, não era carnívora, mas é muito parecido porque nossa evolução teve como base uma alimentação predominantemente carnívora. Nossa espécie é onívora. No entanto, existem cenários, questões bem específicas no qual uma carnívora vai ser a melhor alternativa que a gente tem. André, isso não é exagero? Olha só, eu já fiz lives com alunos meus que literalmente se salvaram ao seguir uma dieta carnívora. Eu fiz uma live com a Ana Vilela, que há mais de 5 anos ela está numa dieta carnívora e ela literalmente se salvou. Está disponível ainda aqui no YouTube, tá? Ela é profissional da saúde, atleta, vem beliscando pódios e há mais de 5 anos ela segue uma dieta carnívora. Eu fiz uma live aqui com ela, ela explicou tudo isso. Mas a maioria das pessoas não precisa seguir uma dieta carnívora. Entende isso? Olha só, eu empreguei o termo precisa. Precisa, entenda como é obrigatório, André. Não é obrigatório. Se fizer correto, não tem nenhum problema, é maravilhoso. Mas a maioria das pessoas não precisa. Entenda isso, precisar. André, eu preciso dormir? Precisa. Todo mundo precisa dormir. André, eu preciso me exercitar? Sim, todo mundo precisa se mexer, se movimentar. André, eu preciso seguir uma dieta carnívora? Não, não precisa. Tá? A maioria das pessoas não precisa. Inclusive, a Ana Vilela relatou que ela voltou a ingerir alguns vegetais, como algumas berries, se não me engano foi morango, framboesa, e ela não teve os desconfortos que ela tem com vegetais. Então, já deixa de ser uma dieta carnívora. Tá? ok? Precisar. Quando você entende o termo precisar, o verbo precisar, como sinônimo de obrigatório. André, é obrigatório seguir carnívora? Não é. A maioria das pessoas não precisa. Mas se fizer correto, é maravilhoso. Entenda. E eu acho que até a experiência é válida, tá? André, o que é que pode numa dieta carnívora? Olha só, aqui no YouTube, no podcast, no Instagram, tem muito conteúdo sobre dieta carnívora. Tem uma live onde eu fiz o passo a passo de uma dieta carnívora, tá? Tá aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra você, tá? André, onde é que eu acho isso? Eu vou te mostrar aqui agora. Se você caiu na live, não precisa sair daqui. Deixa eu só achar a tela. Tá aqui. Olha só. Deixa eu só mostrar aqui. Cara, porque a tela fica... Ah, eu acho que é aqui. Isso, tá aqui. Olha só. Aqui no meu canal do YouTube, você pode vir. Aqui a gente tá fazendo essa live agora. Você pode vir aqui, ó, na lupa. Bota carnívora. Já tem muita aula sobre carnívora aqui. Olha assim, a Ana Vilela, que eu falei, que é a minha aluna lá do Atlete Low Carb. O último dia do desafio da carnívora que a gente fez, eu fiz uma entrevista com ela. A dieta carnívora passo a passo tá aqui também, onde eu explico todo o passo a passo. Algumas aulas do desafio de 7 dias na dieta carnívora. Enfim, tem muito conteúdo. Para quem quer se aprofundar e virar membro, por exemplo, aqui na área de membro, na assinatura, tem um curso completo da dieta carnívora. É um valor simbólico isso aqui, tá? São centavos por dia. Para quem quer valorizar nosso trabalho e ter acesso aos protocolos que a gente ensina. Tem muito conteúdo exclusivo, tem alguns cursos exclusivos para membros, assinantes. Mas aqui, ó, tem curso da dieta carnívora. Inclusive, eu estou falando isso porque eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. Cadê? Deixa eu procurar aqui, tirando dúvidas, emagrecimento, atalhos, principais erros, jejum, como começar. Veja só. Cadê? Tem mais. Planeje. Tudo aqui é aula da dieta carnívora, tá? Ah, não. Desiste em seca. Carnívora tá lá embaixo. Isso aqui é só para alunos membros, tá? Cadê? Bora lá. Pronto, deixa eu achar aqui. Porque a pergunta de hoje foi sobre adoçante. Aqui, ó. Dieta carnívora, para acabar com o vício do doce. Tá vendo? Tem uma aula onde eu falo sobre isso aqui e explico passo a passo. Por quê? Eu quero chegar nesse ponto aqui agora para você. Quando o colega perguntou, adoçante estimula a insulina? Tecnicamente não, tá? Não precisa se preocupar com isso, se preocupar. Mas a carnívora, pode usar adoçante na carnívora? Aí eu quero chegar nesse ponto. Porque na carnívora, como eu mostrei aqui, já tem aulas onde eu ensino passo a passo. Carnívora, tecnicamente, é alimentos de origem animal. Ponto. Além disso, sal. Sal e alimentos de origem animal. Carnes e ovos. Todo bicho, todo órgão, toda carne. Ovos, ok. Derivados de leite, depende. E tá tudo explicado lá na aula. Mas quando a gente fala em sabor doce, olha só. O sabor doce vem do vegetal, frutose. Frutose é que dá o sabor doce. E aí é onde a gente entra na questão que eu quero trazer para você. Tá? Por quê? Adoçante pode numa dieta carnívora? Depende. Depende de vários fatores que são importantes. E, evolutivamente, a espécie humana comia fruta, o sabor doce está em frutas, né? Basicamente em frutas e vegetais. Mas nossos ancestrais passaram a maior parte do tempo como nômades, né? Quando a gente volta 2 milhões e meio de anos, durante 99,5% desse tempo, a espécie humana foi nômade. Então, encontrava vegetal, frutas, quando era na estação. Logo, passava-se semanas, meses, talvez anos, sem comer frutas. Mas o sabor doce da fruta, por mais que aquelas frutas amargas, as berries, fossem bem azedinhas, tivessem muito menos doce, açúcar do que tem hoje, mesmo assim o sabor doce despertava comportamentos para os nossos ancestrais para comer mais e mais e mais o quanto de fruta podia para engordar um pouquinho, porque depois do período de frutas, escassez de alimentos. Então, tecnicamente, o doce teve um papel importante na nossa evolução, mas um doce de maneira pontual, sazonal, entende? Hoje, o doce... Quando a gente faz um paralelo, durante a nossa história evolutiva, o doce foi escasso. Era sazonal. Hoje, está abundante. A qualquer momento você tem acesso fácil a tudo que é muito doce. Hoje é sabido que quem sofre de ansiedade, quem sofre transtornos compulsivos, tem uma queda do doce muito grande, busca conforto na alimentação. Quando a gente come doce, tem um prazer imediato, há uma produção de hormônios associados a prazer, bem-estar, conforto. Então, quando você não tem uma boa gestão emocional, você busca conforto no doce, tem prazer, conforto. O doce está abundante, de fácil acesso. E isso se torna perigoso. Por isso, eu tenho uma aula lá no curso da dieta carnívora, como aplicar a carnívora para acabar com o vício do doce. Mas não é só alimentação, entenda? Por isso que eu estou colocando um curso lá de blindagem emocional no emagrecimento lá para a área de membros, do Instagram e do YouTube. Entende? Porque quando a gente fala em sabor doce, a gente precisa analisar o cenário, o contexto. Para quem tem transtornos compulsivos, eu já fiz uma live com uma aluna minha, Isadora, que ela controlou 100% a ansiedade e a compulsão, reverteu a resistência insulínica e emagreceu. Ela não precisou fazer carnívora, mas em momentos pontuais ela teve uma alimentação predominantemente carnívora. E foi emocionante a live que eu fiz com ela, onde ela relatou isso. Pela primeira vez ela tinha passado pela Páscoa sem transtornos compulsivos. Porque quando a gente fala em ansiedade e compulsão, o doce tem um papel fundamental ali, forte. Entende? E aí, quando a gente fala em compulsão e ansiedade, é importante entender que é muito melhor qualquer adoçante do que o açúcar. Qualquer açúcar, açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar light, açúcar diet, algum xarope, é muito melhor. Muito melhor, não se compara. Então, dependendo do seu protocolo, se você sofre de ansiedade, compulsão, vício do doce, pode seguir protocolos de troca de qualidade. Sabe, qualquer adoçante vai ser melhor do que qualquer tipo de açúcar. No entanto, tem pessoas que querem truque, querem atalho, querem uma forma de continuar alimentando um vício só trocando. Ah, eu tiro o açúcar e vou, cara, só comer sobremesas low carb, carnívora, cetogênica. E isso pode ser perigoso. Porque não adianta trocar a ferramenta do vício se o comportamento que é o problema continua o mesmo. Entende? Faz sentido pra você? André, eu posso usar adoçante numa dieta carnívora? Claro que pode. Mas nem tudo que pode convém. Percebe? Se, olha só, se você está ciente, vamos lá, eu estou trazendo para nossa conversa o cenário de que há uma dependência emocional do doce, há um vício do doce. Alguém que sofre transtornos de ansiedade e de compulsão com o sabor doce, principalmente. Se você está ciente disso e quer se esforçar para se tratar e se salvar, existem protocolos para isso. Uma das etapas pode ser trocar a qualidade. É muito melhor trocar, usar qualquer adoçante do que o açúcar. Muito melhor. Metabolicamente falando, muito melhor. O açúcar inflama. A boa parte dos adoçantes, não. Certo? O açúcar é muito calórico. Comparado a alguns adoçantes zero caloria, é muito melhor o adoçante. Tá? No entanto, existem etapas, existem protocolos que você pode aplicar se esforçando para começar a diminuir a dependência do doce. Existem tarefas para isso, de autoconsciência, autocompaixão, consciência alimentar. A gente vai aplicar isso, algumas ferramentas dessa, na nossa jornada do jejum de 5 dias. Tá? A gente vai aplicar isso. Porque o jejum não é só para emagrecer. Na verdade, nem precisa de jejum para emagrecer. Boa parte das pessoas acha que o jejum é para emagrecer. E não é, nem precisa. Mas a gente aplica protocolos de jejuns para potencializar a saúde, mas indo além, para fortalecer nosso autoconhecimento, nossa gestão emocional, melhorar nossa relação com a alimentação, melhorar nossa relação com nós mesmos. Então, para quem sofre com ansiedade e compulsão, é importante entender quem tem um vício muito grande do sabor doce. Se você só quer trocar o açúcar por qualquer adoçante, não vai resolver o problema. Porque o sabor doce, mesmo sendo do adoçante, ele aumenta desejos, pensamentos e comportamentos compulsivos. Não adianta, se você sofre de ansiedade e compulsão, não adianta trocar uma sobremesa açucarada por uma sobremesa com estévia. Do ponto de vista metabólico, é muito melhor. Não se compara. Mas perceba que o problema é o comportamento. Se você não consegue parar de comer, não é trocar o açúcar pela estévia que vai ajudar? Percebe? Faz sentido para você? Eu tenho uma aluna lá no protagonista que ela tem uma queda muito grande do doce, mas é fruta. Fruta não é problema, ela não é, não tem sobrepeso. É um leve sobrepeso, tá? Mas a questão comportamental é muito forte. Não é açúcar, açúcar refinado. É fruta, olha só, ninguém engorda, adoece por fruta. Mas há questões emocionais influenciam na busca de conforto no alimento, que nesse caso é a fruta. O problema não é a fruta, é o comportamento, percebe? E aí tem estratégias para isso. Mas é preciso esforço. Percebe? Entenda que é muito mais sobre a nossa relação com a alimentação, nossa gestão emocional. Eu acho que foi na semana passada a gente falou sobre isso. Acho que a Elodie, que está aqui ao vivo, ela perguntou: André, por que eu tenho compulsão por alguns alimentos específicos? A gente explicou isso aqui, sobre como nosso sistema nervoso faz registros, memórias, principalmente memória afetiva com a alimentação. Está tudo explicado aqui. O sabor doce tem, do ponto de vista evolutivo, nos salvou. Porque nossos ancestrais, cara, não tinha compulsão com carne. Não tinha compulsão com ovo. Ninguém tem compulsão com ovo. A compulsão, o descontrole alimentar, mas com sabor doce, a maioria de nós tem. Porque basta você ter um contato, cara, com um chocolatinho, um quadradinho de chocolate. Você vai querer comer a barra toda, se não tiver boa gestão emocional. E eu tô investindo mais tempo para falar sobre isso, porque, tecnicamente, André, pode adoçante na dieta carnívora? Olha só, tecnicamente eu não vejo nenhum problema. Xilitol, como foi a pergunta aqui? Xilitol ou stevia, pode? Não vejo nenhum problema. No entanto, reflita sobre a sua relação com o sabor doce. Faz sentido para você? Porque não vai adiantar, não vai adiantar você trocar o açúcar pelo adoçante se o problema é o comportamento. Faz sentido? Grande Valmir, o Valmir já é aluno lá no protagonista e acabou de se tornar membro, apoiando nosso trabalho aqui. Apoiando nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu, Valmir. Obrigado pelo apoio e parabéns, tá? Parabéns. Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Cacau, bom dia. O Nereu também é assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Nereu. Celina, podemos usar adoçantes nos doces para as crianças? Celina, boa pergunta. Olha só, se o consumo for eventual e moderado, não vejo absolutamente nenhum problema. Cara, tem pessoas dando refrigerante para criança. Salgadinho. Naturalmente, adoçante, seja qual for, naturalmente se consome muito pouco. Se consome pouco. Os estudos, olha só, fica aqui comigo. Os estudos que mostram possíveis problemas, entre aspas, no consumo do adoçante, são estudos no qual os ratinhos consumiram adoçantes numa quantidade extremamente avassaladora. Coisas de litros de adoçantes. Tá? O que não passam isso para você. Por exemplo, sucralose. Parece que piora a microbiota intestinal, sobrecarrega não sei o quê. Mas, cara, os ratinhos consumiram litros de sucralose. O equivalente a uma quantidade gigantesca. O que é improvável qualquer ser humano consumir. Entende? Os adoçantes, o que a gente sabe, Silene? Os estudos mostram que o consumo moderado, eventual, eu vou chamar de normal, tá? É estranho chamar o consumo normal de adoçante, porque o adoçante nunca fez parte da nossa história evolutiva. Mas entenda, como bom senso, não vejo problema, tá? Agora, olha só. Eu gosto de trazer muito, você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe? Sobre a questão comportamental, emocional, comportamental. Faz sentido dar adoçante para criança? Eu me lembro, certa vez, o meu filho tem 6 anos. Quando a gente estava introduzindo a alimentação, né, ele estava deixando, diminuindo o leite, comendo mais, começando a comer alimento, um dos primeiros alimentos que a gente deu foi o abacate. E eu falei para o meu pai, meu filho se chama André. André comeu abacate, ele adorou. E o meu pai olhou para mim e perguntou, mas não colocou açúcar? Percebe como isso é bizarro? E não está errado meu pai pensar assim. tá? Porque ele cresceu comendo abacate com açúcar. As pessoas acham que quem é viciado no doce, feito meu pai, inclusive, tá? Ele toma café com adoçante. Ele não gosta do café, ele gosta do suco do café. Entende? Para quem cresce assim, para quem está habituado assim, cria uma dependência do sabor doce. O sabor natural do abacate, cara, não é quase nada doce. Eu adoro abacate, não precisa adoçar. Então, quando você dá algo adoçado artificialmente para uma criança, você está estimulando para que ela também aprecie muito mais do que deveria o sabor doce. Faz sentido? E atenção, na semana passada a gente fez uma aula aqui, a Elodie perguntou sobre: André, por que eu tenho compulsão por alguns alimentos específicos? Olha só, e eu deixei claro aqui que nosso sistema nervoso cria registros de memória, aquelas memórias que a gente tem de muito tempo, de décadas, elas são tão claras e evidentes hoje porque tinha uma forte emoção envolvida. Forte emoção envolvida. Tá? Eu expliquei tudo isso na semana passada. Então, uma criança, por exemplo, se ela estiver muito triste, se ela estiver muito raivosa, ou estiver muito feliz, e você associa isso a um sabor doce, toma esse sorvete para se acalmar, ou vamos comemorar isso tomando um sorvete. Olha só, você está começando a ligar o sabor doce à emoção forte. Se a emoção for ruim, raivosa, triste, ela está aprendendo a buscar conforto no doce. Se você estiver muito feliz e quiser tomar um sorvete, você está ensinando a criança a comemorar com o vício do doce. Nenhum problema em comemorar bebendo ou comendo alguma coisa, desde que você não associe, entenda isso. Isso é poderoso, essas aulas que a gente traz aqui, né? É poderoso. Entenda isso. Em que momentos, em quais momentos, você começa a trazer a alimentação para a criança? Por exemplo, meu filho, minha filha, se você não tirar uma boa nota na escola, não vai tomar sorvete. Entende? A comida processada, o sabor doce, ela vira um prêmio. Inconscientemente, a criança fica desejando aquilo. E ela começa a se esforçar para ter o sabor doce. A alimentação deve ser algo natural, não deve ser prêmio, não deve ser punição. Percebe? Deve fazer parte do dia a dia. Faz sentido? Por isso, o sabor doce numa dieta carnívora, a gente é bem repetitivo, eu tento trazer várias óticas diferentes, exemplos, porque a gente deve ter uma boa relação com a alimentação. Tá? O sabor doce é delicioso para a maioria de nós aqui. Não existe nenhum ser humano que não adore o sabor doce, não existe. Só que alguns vão depender mais do que outros. Um grupo de pessoas vai ter um controle maior sobre o doce do que outros. Por que isso, André? Cara, é difícil, a gente não tem resposta clara 100% para tudo, mas provavelmente por conta da história de vida. Na última live que a gente fez, da semana passada, eu acho que a gente falou sobre isso. Grande Valmir. Olá, André, mesmo sendo do protagonista, assinei no YouTube, uma maneira de contribuir com seu trabalho, porque não tem preço. Obrigado, Valmir. Valdirene, não consigo assistir tudo, vejo depois, tudo bem, Val? Fica gravado aí. Graciela, bom dia, André, bora pra mais uma, bora. A Graciela é aluna lá do protagonista também. Vanessa, finalmente, uma ao vivo. Uma vez ao vivo, bora lá. Ok, rapaziada. E aí, a gente traz essas consultorias gratuitas para investir mais tempo. Por quê? Por conta da desinformação, muitas vezes, de uma dieta carnívora. Tem muito hater que começa a falar mal, muita gente que segue uma ideologia de uma alimentação sem carne, propagando mentiras e desinformação. Muitas vezes, todas as vezes é baseada em ideologia, não na ciência, entende? E aí você precisa entender isso. Bem como o outro extremo, quem segue uma dieta carnívora, tem muita gente que quer vender uma dieta carnívora, quer ganhar dinheiro em cima de uma dieta carnívora, e aí não é para todo mundo. Eu faço questão de deixar claro, se fizer correto, é ok? Claro que é seguro, mas nem todo mundo precisa, não é a salvação do universo, tá? André, eu quero uma carnívora, porque eu tenho muita doença inflamatória. Eu tenho diabetes tipo 2, eu tenho hipertensão. André, eu tenho transtornos compulsivos. Uma dieta carnívora pode ajudar? Pode. Mas entenda que transtornos comportamentais não é só alimentação. A alimentação é uma das principais bases. Mas não é só alimentação. André, eu tenho diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado. A carnívora vai me ajudar, vai me salvar? Se fizer correto, pode sim. Mas não precisa ser carnívora. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque você, muitas vezes a gente cria uma expectativa que não atende a nossa realidade. A gente cria expectativas não realistas e acaba se frustrando. Faz errado, se frustra e fala que não funciona. É porque você fez errado. Por isso eu tenho um curso aqui para quem quer seguir o passo a passo para fazer certo. Mas eu não quero te desencorajar a seguir uma carnívora. Pelo contrário, eu acho que a experiência é muito válida. Tá? Mas é preciso fazer correto. André, e o pão integral inflama? É muito forte a gente falar de inflamar, né? Mas vamos lá. O pão, seja integral ou não, Kelly, o pão é tão pobre em nutrientes, que a nossa legislação obriga para que seja enriquecida com alguma coisa. Se você olhar o rótulo do pão, você vai ver que é pão de trigo integral enriquecido com ferro e ácido fólico. Porque o trigo, seja integral ou não, seja o pão integral ou não, é pobre em nutrientes, é basicamente açúcar. E tem glúten. O glúten é um dos piores problemas. Tem estudos mostrando que pessoas, mesmo não celíacas, quando tiram o glúten, vai ter melhora na saúde. Sabe, aquela rinite, sinusite, aquela intestino que não funciona, dor articular, acne, tira o glúten que pode resolver. Aquela enxaqueca, tira o glúten que pode resolver. Sabe, aquele desconforto na saúde que você já se acostumou, tira o glúten que pode resolver. Melhora a alimentação. O pão é carboidrato processado. O trigo processado. O trigo já é pobre em nutrientes e processado é pior ainda. Entende? Então, o que é que eu penso sobre o pão? Olha só, se você tem boa saúde metabólica, se exercita bem, se exercita regularmente, dorme bem, está no peso ideal, eventualmente, de forma moderada, eu não vejo o pão como problema, se não fizer parte da base alimentar. Não tem nada que justifique o consumo do pão regularmente, porque ele dá mais fome, incha, só eleva a glicose sanguínea, é só calorias de açúcar. Ninguém precisa disso, entende? E ainda tem o dano de ser carboidrato refinado e rico em glúten. Entende, Kelly? Heloísa Nunes. Bom dia, Heloísa, é assinante membro do YouTube. Ah, Heloísa, bom dia. Valdirene, minha glicemia melhorou muito. Hoje 79, antes era 129. Tava diabética, né, Valdirene? A Valdirene tá lá no protagonista, né? Era diabética, agora tá normal a glicemia. Gratidão, André. Suas lives estão me salvando e agora sou aluna do protagonista, olha aí. Quem quer, dá um jeito. Quem quer, para de reclamar e dá um jeito. Valdirene, parabéns. Nossa mentoria do protagonista vai ser amanhã, tá? Eu avisei ontem, tô avisando hoje e vou mandar um e-mail pros alunos, tá? Hoje. Vou mandar um e-mail hoje. Deixa eu ver aqui. Se tem mais algum ponto. André, eu entendi. A carnívora é ótima, é excelente, nem todo mundo precisa. Não. André, eu me exercito regularmente. Eu tenho uma boa relação com a alimentação. Eu posso seguir uma carnívora usando adoçante? Pode. Entenda que o sabor doce, onde eu estou reforçando a nossa reflexão aqui, é sobre o sabor doce na questão comportamental. Em pensamentos e desejos compulsivos. Tecnicamente, se só troca o açúcar por algum adoçante, se o problema for emocional ou comportamental, não vai ajudar. Se você tem boa relação com a alimentação, você adora doce, mas consegue se controlar, tá ótimo, pode usar. É muito melhor qualquer adoçante do que o açúcar. Nesse caso específico, o colega aqui perguntou sobre... Eu acho que foi... Eritritol... Estévia. Olha só, eu vou falar agora do eritritol. Quase que não sai. Tá? Estévia ou eritritol influencia a insulina? Não. Significativamente não. Pode usar numa dieta carnívora? E aí depende. Eu fiz questão de investir nossa reflexão, nosso tempo aqui sobre adoçante e dieta carnívora, porque a dieta carnívora vem ganhando popularidade e a relação com o doce precisa ser levada em consideração. Sobre adoçantes, ano passado, vai fazer, eu acho que passou de um ano, no começo do ano passado, foi publicado um estudo no qual trouxe a hipótese do eritritol aumentar as chances de alguns problemas, de trombose. Não mostrou causalidade, não mostrou que quem consome eritritol tem mais chances de trombose, não. Mostrou essa possibilidade. O estudo teve alguns erros de execução, tá? Por isso, mais estudos devem ser feitos. Na dúvida, a gente evita eritritol. Os mais seguros que a gente conhece hoje são estévia e xilitol. Ponto. Adoçantes naturais. Mas se o consumo é eventual, moderado, pequeno, raro, cara, pode ser sucralose também, não tem problema, tá? Valdirene, excelente. Hoje eu não ia conseguir, gratidão. Valeu, Val. Regila Canuto, bom dia, Regila. Ó, oh, Samuel, muito louco. Como carne, muita, e não aumenta 1 quilo. Como doces ou farinhas e engorda até 3 quilos no fim de semana. Cara, não coloca a sua saúde em risco, né? Cuidado com esses doces e farinhas, tá? Porque uma hora a conta pode chegar e se chegar pode ser tarde. Mantenha o foco na alimentação. Ok, rapaziada? André, o que, que eu posso fazer? Olha só. Trabalhar a relação com a alimentação. Lá no Protagonista a gente tem aulas sobre isso. Como você melhorar a sua relação com a alimentação. Nessa semana de 5 dias de jejum a gente vai trabalhar isso também. Autocompaixão, autoconsciência alimentar. Acabar com o vício do doce, para algumas pessoas, é simples. É, eu já fiz live com alunos meus que se salvaram. Outros precisam de mais tempo. O mais importante é entender como aplicar as ferramentas. Se você tem boa relação com o doce, o adoçante não vai ser problema. Mas se o doce é um gatilho para comportamentos e desejos compulsivos, qualquer adoçante vai ser problema. Existem estratégias para isso, para controlar. Dentro do programa Protagonista tem aulas sobre isso. Ah, André, eu não posso entrar no Protagonista. Tudo bem, aqui no canal do YouTube tem aulas onde eu falo sobre isso também. O mais importante é quando você tem um conhecimento e aplica o conhecimento. Conhecimento aplicado, utilidade e liberdade. Conhecimento só por saber sem aplicar não serve de absolutamente nada. Ok? Eu invisto meu tempo aqui, doando meu tempo e meu conhecimento gratuitamente para você. Aplicar. Se não aplica, não tem resultados. Já trouxe alunos meus, vocês estão vendo aqui, inclusive a Val. Ó. A Val que seguiu o conteúdo gratuito aqui, entrou lá no Protagonista. A glicemia, ela estava diabética. A glicemia chegava a 150. Hoje ela reverteu, né, o diabetes. Está lá no Protagonista, está aqui. Vocês veem os depoimentos dos alunos. O Valmir, inclusive, o Valmir que é um dos grandes apoiadores aqui desse movimento, do nosso trabalho, ele já é aluno do Protagonista, assinou aqui o YouTube para valorizar o trabalho. Grande Valmir, obrigado mais uma vez, Valmir. Deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. Cristiane, bom dia, André. Estou assistindo e anotando tudo, colocando em prática, me sentindo muito bem. Tem que colocar em prática. Conhecimento sem aplicar não funciona de absolutamente nada. A Gilza também, a gente fez um trabalho, né, individual. A Gilza entrou lá também, lá no Protagonista, assinou aqui o YouTube. Gilza, bom dia. Enfim, consegui ao vivo. Bom dia, Gilza. Carnívoro excelente para fazer a transição na mudança de estilo de vida. Ótimo, Celina. Ótimo. A Celina também tá lá no Protagonista. Cadê os likes, gente? Só tem a metade. Tem muita gente assistindo e não está dando like. Bora lá, Valmir. Dá um peteleco na orelha das pessoas. Bora lá. Deixa eu seguir aqui. André, o que é que eu posso fazer? Olha só. Trabalhar ferramentas de autoconhecimento. Boa relação com a alimentação. Mastigar devagar. Apreciar alimento. Tirar a distração. Evitar carboidratos refinados, processados, evitar excesso de sabor doce. mudar foco, trabalhar autocuidado, dormir bem, trabalhar ferramentas de autoconsciência como a mindfulness, meditação, yoga, pode funcionar bastante, atividade física, fazer uma atividade que contribua na vida de outras pessoas, dar atenção, ser ouvido, ser o ombro de alguém, entende? Você fazer diferença na vida de outras pessoas te ajuda a mudar o foco, saber como você é importante. Porque quando você se fecha em um mundo onde você só enxerga comida, problema e comida, cara, dá ruim. Hábitos. Se aproximar das pessoas adequadas, se aproximar do ambiente adequado. Por isso que eu tô aqui também todos os dias pra ser uma porta pra você que precisa mudar o foco, mudar a mentalidade, encontrar as pessoas adequadas. Cara, tem os alunos lá do Protagonista, assinantes membros aqui do YouTube e do Instagram. Tem a nossa comunidade do Facebook, onde todo mundo interage entre si, se apoiando, compartilhando dicas e informações. O ambiente é fundamental. Não precisa ser online, tá? Se aproxime das pessoas adequadas no trabalho, na vizinhança, na família. Não só enxergue comida e problema. É uma escolha. A forma como você pensa, a forma como você consegue, como você enxerga as situações do dia a dia é uma escolha. Tá? É uma escolha. Bom dia, Thelma. Ok? E aí, sintetizando a nossa live de hoje, a nossa consultoria gratuita de número 260. Deixa eu trazer aqui a tela. Acho que é 262, né? Cadê? Acho que tá aqui. Cadê, meu Deus do céu? 262. Melhor adoçante para dieta carnívora. Primeiro, qualquer adoçante é melhor do que o açúcar. Segundo, se puder priorizar, estévia ou xilitol são os melhores. E terceiro, antes de decidir uma carnívora ou antes de decidir entrar na carnívora por conta de receitinhas doces, melhore sua relação com a alimentação. Melhore a forma como você enxerga essa alimentação. Fazendo atividades de autoconsciência, consciência alimentar, comendo devagar, apreciando alimento, tendo boa gestão emocional, cuidando de hábitos, de estilo de vida, de ambiente, de pessoas que você convive, de conteúdos que você consome. Hábitos. Tá 100% no seu controle. Ok? Hábitos. Se aproxime das pessoas, por isso lá no Protagonista das Mentorias, há anos, toda semana a gente se reúne por videochamada. Toda semana. Quem quer apoio, ajuda, técnica, passo a passo, método, ferramenta, encontra. Tem tudo lá. Grande Nereu, comer batata doce assada todo dia pode aumentar a hemoglobina glicada? Nereu, nesses mais de 10 anos trabalhando com performance, saúde, emagrecimento, eu aprendi que tudo é possível. No caso da batata doce, como não é processado, não é ultraprocessado, é pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. A hemoglobina glicada, ela te dá uma média aí de uma alimentação de 3 meses, né? Então ninguém naturalmente engorda, adoece, piora a saúde por conta da batata doce. Tá? Dependendo do contexto do cenário, a batata doce vai ter um papel ali. Se você cultiva, Nereu, estilo de vida, com atividade física, dorme bem, se hidrata bem, controla o nível de estresse, come comida de verdade, sem processado, sem ultraprocessado, a batata doce não vai ser problema. Tá bom? Thelma, participei de uma oficina de saúde onde o foco era a prevenção do câncer intestinal. E alertaram que uma das causas do consumo de carne vermelha, com certeza, é a velha medicina falando isso. Ah, Thelma, eu já trouxe aqui, ó. Quando a gente fala em carne, existe muita mentira falada, propagada. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou carne. Hoje, existem povos caçadores-coletores que têm uma alimentação predominantemente carnívora, como os inuits nos árticos. Sem câncer, sem Alzheimer, sem Parkinson, sem demência, sem diabetes tipo 2, sem hipertensão, sem transtornos compulsivos, sem obesidade, sem infarto, sem AVC. E quando a gente fala na literatura científica, Thelma, eu já trouxe aqui. O topo da evidência científica é o tipo de estudo que não se discute, que são as revisões sistemáticas e meta-análises. É o topo da evidência científica. Eu trouxe as 5 que mostram que o consumo da carne não tem nenhuma relação com doença. Eu trouxe as 5. Tem várias lives aqui. Eu mostrei, estampei aqui na tela. Deixei as referências na descrição. E trouxe uma grande revisão na literatura que constatou que, se não me engano, 175 populações contemporâneas, aquelas populações que comem mais carne, vivem mais. Existe muita ideologia e interesse para que as pessoas diminuam o consumo da carne. Pessoas saudáveis não geram lucro, tá? Celina, som estourando. Tô afastando do microfone, Celina. Obrigado, deixa eu só baixar mais aqui. Grande Valmir, antes de conhecer o seu trabalho, André, eu estava pré-diabético com diverticulite e com síndrome metabólica. Consegui reverter todas e perdi mais de 20 quilos. Tá aqui de novo, você que tá aqui ao vivo, tá assistindo a gravação, o Valmir é mais um que se salvou. Decidiu tratar a causa do problema. Reverteu síndrome metabólica. Tava pré-diabético. A gente não falou, né, Valmir? Valmir participou já de algumas mentorias lá no Protagonista. O irmão do Valmir passou por situações bem delicadas, né, com diabetes. Mas enfim, diabetes tipo 2 é uma doença adquirida e é plenamente possível se salvar do diabetes tipo 2. Eu já trouxe aqui depoimentos de meus alunos. E o Valmir é mais um que está relatando aqui. A Valdirene também relatou aqui. Bora lá. Vamos responder as perguntas aqui do Instagram. Deixa eu só ajeitar a tela aqui, tá bom? Pra gente sintetizar. Na caixinha, tá? Se você tiver no Instagram, você pode colocar aqui sua pergunta na caixinha. Se você tiver no YouTube, pode deixar aqui nos comentários, tá? Bora lá. Tem muita pergunta, vamos aproveitar nosso tempo aqui. Guilherme perguntou aqui no Instagram. André, quais exames pedir para acompanhar? Depende, acompanhar o quê? Acompanhar o quê? Depende do que você quer acompanhar, tá? A ela te perguntou aqui. Basta a TPM chegar, aumenta a vontade, o apetite. Verdade ou mito? Olha só, Elad. Eu sei. Quando a TPM chega, é um estado emocional tão intenso para a mulher, hormônios intensos. Mas olha só. Vamos analisar. Acontece com todas as mulheres? Quando a gente olha, por exemplo, eu não vou nem olhar nosso passado. Quando a gente olha povos caçadores coletores da atualidade, que não comem comida de mentira, as mulheres sofrem transtornos compulsivos com ansiedade? Não. Tá? O que é que eu quero falar sobre isso? Na semana passada a gente fez, a Elad perguntou, André, por que eu tenho compulsão por alguns alimentos específicos? Eu expliquei tudo isso, a nossa história de vida. Eu expliquei exatamente isso aqui. Emoções intensas, comida, registros emocionais e preferências alimentares. Eu expliquei tudo isso aqui, como o nosso sistema nervoso e lembranças e preferências alimentares é desenvolvido ao longo da nossa história de vida. Foi explicado na consultoria gratuita da semana passada. Quando a gente fala em mulheres, olha só. Nem todas as mulheres sofrem esse desejo grande de comer, por exemplo, chocolate na TPM. Eu trouxe depoimento já, quer dizer, eu não sei se eu trouxe, da Renata. Assim como a Renata, que está lá no Protagonista, nas mentorias, a Renata e mais algumas outras alunas mostraram lá, relataram, está nas mentorias, tá? Para quem é lá do Protagonista. Como as estratégias que a gente trabalha lá no Protagonista acabaram com esse desejo de comer até as paredes na TPM. Porque não é a TPM que vai te fazer comer mais, mas o que você aprendeu a fazer quando começou com a TPM? Quando começou a menstruar, relação com a comida, história de vida, percebe? Emoções muito intensas, você ensina seu corpo, sua mente a pensar e reagir naquelas maneiras. Preferências alimentares, gestão emocional. Ok? É possível controlar? Claro que é. É fácil? Depende. É muito mais difícil sofrer com esse comportamento que te leva aonde você não quer do que se esforçar para tratar a causa. Tá? Ok, Elad. Bora lá. Você que é mulher, que está aqui, que sofria ou sofre com TPM, coloca aqui a sua relação. Você teve alguma melhora depois que seguiu esse trabalho, aprendeu a trabalhar gestão emocional. Opa, acho que minha tela mudou aqui. Não sei. Acho que mudou um pouco aqui. Saiu do lugar, não foi? Rapaz, eu nem sei aqui. Mas bora lá. Me conta a tua experiência aqui, tá? Bora lá. Porque lá na mentoria do protagonista a gente vê vários relatos de mulheres que, mesmo na principalmente na TPM, pararam de ter vontade de comer até as paredes. Foi uma expressão que algum aluno usou lá que me marcou, tá? Maria Helena perguntou aqui. Treino musculação, quero fazer jejuns de 24 horas. Comer pós-treino na quebra do jejum seria uma boa estratégia? Pode ser. Pode ser. Olha só, nesse jejum que a gente vai fazer de 5 dias, é importante, inclusive, que você treine todos os dias. Para quem for fazer os 5 dias comigo, tá? É importante que treine. E a gente vai falar sobre o de jejum também, tá? E aí a Maria Helena perguntou, vamos trazer de novo aqui. Treino musculação e quero fazer jejum de 24 horas. Comer pós-treino na quebra do jejum seria uma boa estratégia? É normal. Desde que o de jejum seja comida de verdade, tá ok, tá? Não precisa se preocupar. E uma dica extra, de jejum mais proteico. A Lucy perguntou. Cadê? Boa tarde, André. Alguns legumes e vegetais causam estufamento? Causam estufamento. Aqui na área de membros do YouTube e do Instagram, deixa eu mostrar aqui pra você, tem aulas onde a gente fala sobre isso, tá? Procura sobre Food Maps. Cadê aqui? Procura sobre Food Maps. Deixa eu achar aqui. Mas para você que não. Você que é assinante membro ou aluno do protagonista. Cadê? Deixa eu achar aqui a tela. Tela compartilhada. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Para você que é assinante membro do YouTube e do Instagram. No Instagram, para quem é membro do Instagram, tem as mesmas aulas, tá? Tem um curso aqui sobre desincha e seca, tá? Onde a gente fala sobre os food maps, estratégias para acabar com o estufamento, vegetais de baixo amido, enfim, como emagrecer, secar e desinchar, e desestufar, enfim, se salvar em tempo recorde, tá bom? Os protocolos estão lá. Mas para você que não é aluno, não é assinante, não se preocupe, procura por food map. Você vai entender. Por exemplo, brócolis, porque é individual também, tá? Algumas pessoas vão ter estufamento com brócolis, com batata doce, com repolho, alho. Mesmo sendo comida de verdade, pode ter alguns desconfortos, tá? Agora o som está ok, maravilha. Bom dia, André. Lutar contra a compulsão do doce é um grande desafio, mas a recompensa é a melhor possível. Meu grande desafio é superar o caixa de supermercado, lá para mim é a maior armadilha. Ô, Rafael, perfeito. É desafiador, eu sei como é isso. Eu passei, me esforcei, tropecei muito, caí, me arranhei, mas aprendi com essa jornada também, sobre o sabor doce. Eu nunca tive transtornos compulsivos a ponto de precisar procurar algum apoio profissional, tá? Mas o descontrole alimentar do sabor doce, de comer um quadradinho de chocolate e depois terminar com uma barra e depois barra de chocolate, e depois me arrepender, me frustrar, eu sei como é sentir isso na pele e sei como é glorioso quando a gente supera isso, mas é uma questão de tempo. Boa relação com a alimentação, trabalhar ferramentas para te apoiar, tá? Para ferramentas que jogam a seu favor. É importante isso. Se você tem queda do doce, não tenha um sorvete em casa. Não tenha um refrigerante em casa. Não tenha refrigerante, sorvete, chocolate ao leite. Não tenha nada muito doce, por exemplo, que seja uma possibilidade para que você perca o controle alimentar. Ter acesso a grupos, a comunidade, a mentoria, para trabalhar foco, motivação, ambiente, cultivar pensamentos dominantes, são ferramentas poderosas para te ajudar nesse sentido. Tá bom? E o Dr. Rafael está aqui, é membro do YouTube. Deixa eu trazer mais perguntas aqui. aqui o do TST-490, foi o que trouxe o nosso tema de hoje, do nosso bate-papo. J. Faquico Almeida, bom dia. Tá no Instagram. A Ita falou que tava travando. Tá travando aí pra você ainda ou já passou? Som e imagem tá ok no Instagram e no YouTube? É importante pra mim seu feedback, tá? Pra saber se tá... Enfim, tá indo tudo bem. Thelma, então, estou na dieta carnívora, estou muito melhor, nem tentei argumentar com o que o palestrante, com o palestrante, porque seria uma grande celeuma. Tudo bem, a gente não está aqui para discutir com ninguém, né? Inclusive, eu faço um apelo público, parem de me marcar ou me mandar postagem de outras pessoas que produzem conteúdo que vai na contramão do que a gente fala. Meu objetivo aqui não é... Cara, não é ir comentar no post de ninguém, é trazer a boa informação. O maior nível de evidência científica a gente traz aqui. O mundo real tá aqui. Como aplicar tá aqui. Tá? Bora lá. Estamos chegando na reta final. Ah, parece que no Instagram tá travando um pouco, né? Mas tudo bem. Rosane Gomes César Marques, bom dia. Chegou atrasada, mas em tempo. Matheus perguntou aqui. Cadê? Carne assada ou cozida é mais saudável do que a preparada na frigideira? Depende da frigideira, tá? Aquela frigideira com teflon, evite. Mas assada ou cozida, tanto faz. Qualquer carne é muito melhor do que pão integral, do que margarina. Então, priorizando a qualidade, o bom não pode ser inimigo do ótimo, tá? Qualquer carne é ótimo. Se puder assar no air fryer, no forno, por exemplo, no refratário de vidro, evitando metal, tá ótimo, tá bom? Deixa eu ver aqui. E acabaram as perguntas. Ó, pergunta aqui. Ah, Daniel, no YouTube som e imagem ok. Show de bola, Daniel. Kátia, disseram que calorias de carboidratos são iguais calorias de proteínas. Sim, são iguais. Calorias são calorias. Só ter déficit calórico que emagrece. O que acha? Perfeito. É exatamente isso, tá? Só que existe o efeito térmico da proteína. Ela acelera o nosso metabolismo. As calorias que sobram da proteína são menores do que as calorias do carboidrato, por exemplo. Se você consome, olha só, 100 calorias de proteína, seu corpo vai absorver 75 calorias. 70 calorias da proteína. Se você come 100 calorias de carboidrato, seu corpo vai absorver 95, 94 calorias do carboidrato. O carboidrato, ele estimula a insulina, eleva muito a glicose, que estimula mais a insulina, que dá mais fome, a proteína sacia mais. Quando você vê a razão proteína-energia, os alimentos que são ricos em proteínas têm uma densidade nutricional maior, ou seja, tem mais vitaminas e minerais essenciais. Alimentos fontes de carboidratos são fontes de açúcar, o que nosso corpo não precisa. Nosso corpo já produz toda a glicose que a gente precisa. No entanto, o problema não é o carboidrato comparado à proteína, que são coisas diferentes, né? São macronutrientes com papéis diferentes. Carboidrato é fonte de energia, assim como a gordura. A gordura a gente precisa comer, o carboidrato não. Só que naturalmente, Kátia, ninguém engorda ou adoece porque come fruta ou raiz. Você engorda ou adoece porque come uma dieta flexível. Come de tudo um pouco. Para quem já tem uma doença metabólica, para quem tem transtornos compulsivos, para quem tem alguma questão inflamatória, doença metabólica, até carboidrato de comida de verdade é bom moderar bastante. Tá? Porque são coisas diferentes. São fontes de energia, mas que têm um impacto diferente. Ok? A gente só emagrece com déficit calórico. Fato. Mas existe o jeito fácil e o jeito difícil de emagrecer. Quando você tem uma alimentação baseada em comida de verdade, com mais proteína, você aumenta a saciedade. Come basicamente uma alimentação mais rica em nutrientes, vitaminas e minerais. Quando você tem uma alimentação com mais carboidrato, carboidrato é açúcar. Nosso corpo já fabrica todo o açúcar que a gente precisa, mesmo se a gente fosse zerar o carboidrato. Entende? A gente não precisa. Mas não precisar não quer dizer que ele seja um vilão. Tá? Ninguém adoece ou engorda por conta de raízes e frutas, entende? O problema está no carboidrato refinado, processado. O açúcar, o pão, a lasanha, sorvete, refrigerante. Esse é o problema. Tá bom? É preciso colocar os pingos nos is e a gente começar a entender o cenário. Porque eu vejo, inclusive, Kátia, infelizmente, uma turma boa, até que tenta divulgar a comida de verdade, cetogênica, low carb, mas fala mal de todo carboidrato, todo vegetal. Cara, isso é ignorância ou desonestidade, tá? O problema não é comer batata doce nem fruta. Mas dependendo da sua saúde, até batata doce e fruta precisa evitar. Mas se você tem boa saúde geral, se exercita bem, bons hábitos, não precisa evitar nem raiz nem fruta, entendeu? André, a receita de caldo de ossos está no protagonista? Márcia, boa pergunta. Márcia, me chama no privado, se não tiver eu vou colocar. Ela está aqui no YouTube e no Instagram. Samuel Prece, língua é rica em proteínas? Sim, todo alimento animal é rico em proteína. Tá? Todo. Kátia. Ok, obrigado, Kátia. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Acabamos de concluir... Opa, não. Isso, olha. J. Faquico Almeida. E carboidratos fritos em óleo vegetal é uma bomba, né? Ou seja, uma coxinha... Óleo vegetal, milho, canola, girassol é inflamatório, é péssimo, né? E se você come algo, algum trigo, algo com açúcar imerso, pior ainda. Então prioriza comida de verdade, que não tem erro. Comida de verdade, o mais simples, não tem erro. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Encerramos mais uma consultoria gratuita, número 262, no YouTube e no Instagram. E a gente vai em seguida para o podcast também, tá? Em breve eu vou responder as demais perguntas aqui no Instagram, na caixinha de perguntas, respondi todas aqui. Se você tiver dúvidas, aproveita para deixar. Lá para as 11 horas, 11 e pouquinha, eu vou abrir outra caixinha de perguntas, aproveita para colocar lá. Quem sabe eu não trago a sua pergunta para a live de amanhã, para a consultoria gratuita de amanhã, tá? Então, participa, compartilha. Assina aqui o YouTube, assina o Instagram, ou segue no Instagram, assina o podcast se você caiu de paraquedas aqui, ok? Beijo no coração, uma excelente terça-feira, amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.